Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 9 de março de 2022, com os seguintes tópicos. Situação social dos albinistas no Namib ainda mexe com a sociedade.
O que nós queremos mesmo reiterar aqui à população no geral é ajudar-nos esta camada da nossa população.
Ativistas sociais defendem a efetivação de trabalhadores eventuais da limpeza da cidade do Namib.
Abra-se um concurso público dentro da administração municipal.
Parceiros do governo querem ver minimizados os efeitos da seca que assola a região sul de Angola.
Estão já instaladas cerca de 147 infraestruturas hidráulicas, isto para consumo humano, para consumo animal.
Impostos aplicados aos pescadores pela AGT podem tornar o peixe mais caro no Namib.
A AGT, que alguma chata tem que pagar 250 mil. Onde é que a chata vai tirar 250 mil?
Somos a Rádio Online Namib Fala Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, garantia técnica de Paulo Fernando e Esther Culembe. Apresenta as notícias Ismael Pena, com apoio da NED e da Open Society. Desenvolvimento das notícias. A Associação Fraternidade de Albinista denuncia haver discriminação em alguns setores da vida pública e as pessoas portadoras de albinismo. O desenvolvimento desta notícia com a Madalena Cavaia.
A discriminação associada à gama de dificuldades de ordem social que são vítimas as pessoas com albinismo continua no centro das preocupações da Associação Fraternidade de Albinista no Namib. O presidente da organização filantrópica, Rafael Daniel, clama por mais apoios da sociedade.
Nós queremos mesmo reiterar aqui à população no geral é ajudar-nos esta camada da nossa população que muito já sofreu por causa do estigma, do preconceito, da discriminação, que resultou dos vários tabus, dos vários mitos que surgiram só para praticamente prejudicar esta camada.
Por outro lado, Rafael Daniel fala de uma parceria existente com as autoridades do governo local.
Ao nível do governo estamos a trabalhar no sentido de termos uma parceria verdadeiramente efetiva e o governo ultimamente tem ajudado, principalmente, queremos fazer referência assim, ao gabinete, à vice-governadora para a social, pediu-nos os dados do nosso cadastramento. O governo está a criar parceria com algumas instituições nacionais e internacionais, no sentido de vermos a questão principalmente do protetor solar para pessoas com albinismo a nível da província do Namib. E com a administração municipal de Moçambique, por exemplo, fizemos essa parceria e as pessoas com albinismo em situação vulnerável, hoje já possuem o cartão de assistência social, que em dificuldade de alguns elementos da cesta básica, elas podem chegar até a administração municipal para fornecer esses itens.
Comunidade albinista passa por imensas dificuldades que clamam pelo apoio da sociedade.
Muito obrigado, Madalena Cavaia e Associação dos Albinistas do Namib. Trabalhadores eventuais dos serviços comunitários da Administração Municipal de Moçambique continuam com salários atrasados, passando por algumas dificuldades de ordem social. Felícia de Oliveira completa esta notícia.
O atraso salarial das trabalhadoras eventuais dos serviços comunitários de Namib continua na ordem do dia. Oséias Cachini, professor e ativista social.
A melhor forma de nós mitigarmos isso ou efetivar esse pessoal que abra-se um concurso público dentro da administração municipal, dentro dos serviços comunitários, que esse pessoal seja efetivo, ou a própria administração municipal possa terciarizar os serviços da questão da limpeza. Isto vai ser muito importante para que quando os contratos serem feitos, a própria administração municipal canalizar esse valor dentro de uma instituição. Assim, iríamos mitigar a situação que possam advir sobre a questão dos ordenados.
E o filósofo Fernando Cacinda defende maior responsabilidade do governo e a adoção de uma estratégia que vise encontrar a solução do problema.
Será que, na verdade, esses patrões também ficam esse tempo todo sem dinheiro? Vejamos que, às vezes, são salários míseros. Um elemento essencial da motivação é a questão do salário. O indivíduo desmotivado, evidentemente, que não vai conseguir fazer o seu trabalho devidamente. São mamães, deixam os filhos em casa, os filhos muitas vezes estão de manhã, já não consegue fazer aquele acompanhamento, de levar a criança à escola, porque tem de fazer os seus trabalhos, e depois vai para lá, porque é para conseguir esse mísero salário, e ainda assim no fim do mês não tem nada, ou seja, o nada é a única coisa que ela leva em casa. Nós começamos a olhar com maior responsabilidade essa situação. Por quê? Porque nós sabemos que quando a cidade está suja, primeira coisa nós começamos a indicar a quem? Indicamos essa senhora de limpeza. Então, essa senhora de limpeza que não tem salário, evidentemente que não vai fazer o seu trabalho devidamente porque está desmotivada. É necessário que o Estado busque uma estratégia mais convincente para que realmente nós não podemos ter essa realidade. Vamos apelar, sobretudo, na questão do salário que é necessário que se dê nas nossas mamães, no sentido de vermos que se possa ser resolvida a questão dos atrasos de salário.
Sociedade Civil pede efetivação das trabalhadoras eventuais de limpeza dos serviços comunitários de Moçambiques.
O peixe pode custar mais caro na província do Namibe, conhecida como um potencial na atividade pesqueira, a medir pelos baixos níveis de captura que se registram atualmente. As elevadas taxas aplicadas aos pescadores pela AGT é um dos fatores que encarece os produtos marinhos, segundo o lamento dos homens do mar que falavam à rádio pública local.
Durante o tempo que o pescado, a água mudou, o pescado estava a capturar a curvina. Depois da curvina, o tempo muda, fugiu. Então, estamos no pescado que se diz que é o tico-tico, onde estamos a remediar. Do mercado onde nós também ganhamos. A caixa do tico-tico geralmente está a sair a 10 mil quanz. 10 caixas a 12, a 15, mas...
Esses 10 anos, a senhora está fraca. O material de pesca está muito caro. Eu não falo mais de outros impostos. Ainda o Coijo está a implementar mais uma lei. A AGT, que alguma chata tem que pagar 250 mil. Onde é que a chata vai tirar 250 mil anual? Essa chata, eles te meteram uma escapulada aqui. A partir de um motor com 42 toneladas, tem que pagar esse dinheiro. Essa chata não leva uma tonelada. Nem metade de 500 quilos leva. Como é que vai se pagar esse dinheiro? Já pagamos a capitania, pagamos as pescas, esses impostos. Naquele dinheiro, onde saem algumas coisas para pagar isso?
O peixe está a escassear, segundo os pescadores. O projeto de fortalecimento e resiliência nutricional, o FRESAN, implementa projeto de mitigação da seca na região sul de Angola. Acompanhe a reportagem divulgada pela Voz da América na voz do jornalista Teodoro Albano.
A iniciativa vista como o maior projeto contra as alterações climáticas a ser desenvolvido no sul de Angola, em contexto de seca e fome, permitiu a criação de 138 escolas de campo que beneficia cerca de 7 mil agricultores da região. Até o momento, o FRESAN financiou nas três províncias 19 projetos avaliados em cerca de 24 milhões de dólares do pacote global avaliado em perto de 70 milhões de dólares. A coordenadora-geral do FRESAN, pelo Instituto Camões, Patrícia de Carvalho, diz que já se começa a sentir o impacto desta intervenção nas comunidades.
No âmbito do acesso à água, que é outro dos grandes pilares desta intervenção, estão já instaladas cerca de 147 infraestruturas hidráulicas, isto para consumo humano, para consumo animal e também sistemas de irrigação.
O mais recente projeto lançado no âmbito do FRESAN, denominado Erole, vai incidir na componente da pastorícia, um elemento que, segundo o diretor da ADRA, Antena Willey Namib, Simeone Chiculo, a quem caberá a implementação, não pode ser descurada.
Este projeto não será uma varinha mágica para resolver os sérios problemas que estas comunidades agropastoris têm no concernente ao manejo do seu gado, mas, de certeza, vai ajudar a encontrar soluções que vão contribuir para minimizar essas dificuldades.
Entretanto, uma pesquisa levada a cabo recentemente pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação Cida do Ixede de Huila, sobre os municípios dos Gambos, Umpate e Quilengues na Huila, Cuxi no Quano Cubango e na Macunde, província do Cunene, concluiu existir um elevado nível de vulnerabilidade social nas comunidades. Os problemas de acesso à água, sementes e terras de cultivo são bastante vincados nestas localidades. Para o coordenador do CID, Elder Baú, muitos destes problemas exigem intervenção multissetorial.
Temos a tendência de deixar que a intervenção seja só, por exemplo, ao nível de alimentos. Não deve funcionar desta maneira. Temos que cruzar um conjunto diferenciado de instituições para que se possam, então, encontrar as melhores metodologias.
Ouvíamos Helder Baú, do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Educação, CID, do Instituto Superior de Ciência e Educação, Ixé do Ilab.
Parceiros do governo querem ver minimizados os efeitos da seca que assola a região sul do país. O papel da mulher jovem na política foi o tema debatido nesta quarta-feira, 9 de março, no espaço Mangolé Fala a Verdade, cujas convidadas foram as representantes das organizações juvenis dos partidos políticos com assento parlamentar. Margarida Gente, secretária provincial da Juventude Revolucionária no NAMIB, braço juvenil da UNITA, considera que a representação feminina na política ainda está longe do desejado.
Nós vemos que a mulher é a maioria. A mulher é que faz o maior voto por sermos a maioria. Mas ainda assim não corresponde à porcentagem como tal de como a mulher devia estar representada politicamente ou nas instituições como tais.
Já Bernarda Bambi, secretária provincial do braço juvenil do Partido de Renovação Social PRS, não partilha o mesmo diapasão.
O meu ponto de vista é positivo, porque antigamente a mulher não tinha esse patamar que tem agora. Antigamente a mulher só servia para cuidar da família, da casa e satisfazer as necessidades. Atualmente a mulher já exerce cargo que o homem também, das mulheres mecânicas. Eu agradeço pelo patamar, apesar que estamos aí um bocadinho, mas onde estamos já é um bom passo.
Para Francisco Gideão, secretário provincial da Juventude do Partido Histórico FNLA, fala dos desafios da mulher nas próximas eleições.
Os desafios são grandes, uma vez que nós estamos a sair de um conflito que havia interno, estamos a nos reorganizar. A princípio é que nós estamos a trabalhar na sensibilização do pessoal, daqueles que já são nossos, dos outros que se haviam afastado e de tanto outros para o enquadramento que é para a juventude, assim como para o próprio partido.
Em representação do Conselho Provincial da Juventude do Namibe, Erineia Pereira disse que a situação da gravidez precoce no Namibe é preocupante, pelo que pede o envolvimento da sociedade na sensibilização das comunidades.
Eu acredito que para sairmos desta situação devemos primeiro apostar nos resgates dos valores, fazer uma sensibilização forte para ver se tudo bem que nós não vamos conseguir acabar com isso, com a gravidez precoce, de uma forma rápida. Mas vamos ajudar a diminuir a gravidez precoce.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. E estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.